toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Informações sobre crédito rural. Algumas questões que envolvem este assunto. Muitos produtores perguntam o que fazer com o seu financiamento rural quando ocorre uma quebra de safra ou outra situação que afete a sua capacidade de pagamento, ou até mesmo quando já está sendo executado. Nesses casos, a lei permite a prorrogação dos débitos no prazo que melhor o produtor puder pagar. Essa é a lei. O banco não pode tomar os bens do produtor. É ilegal. Se o fez, tem que devolver em dobro em alguns casos. Outra situação é o produtor que fez um contrato de soja antecipado. Vendeu antecipadamente a R$ 70,00 e hoje a soja está em R$ 150,00. O que fazer? Pode romper ou renegociar esse contrato? Na maioria das vezes, sim. Cada caso é um caso. Os contratos devem estar em equilíbrio, ou seja, ser bom para ambas as partes. Esse é o justo. Para tudo isso, é preciso buscar um advogado de sua confiança, que entenda do assunto. A Vargas Dávila Advocacia é especializada no setor do agronegócio. Visite nossa página na internet vargasdavila.com.br ou nos envie um WhatsApp 519-9308-2377. Vargas Dávila Advocacia, especializada no setor do agronegócio. Com a gente, você pode contar.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Cotripal agradece a confiança e a parceria do produtor associado na safra de verão, que superou as expectativas. Agora é hora de mirar na cultura de inverno e de planejar a aquisição de semente de soja para a próxima safra. Sim, o produtor não para e a Cotripal também não, seguindo seu ritmo de trabalho e expansão com 18 unidades de recebimento espalhadas pela região noroeste do estado, localizadas de forma estratégica para chegar cada vez mais perto do seu associado, reduzindo custos de logística e garantindo segurança e praticidade na hora da entrega. Produtor, a Cotripal está à sua disposição 365 dias do ano. Conheça a unidade mais próxima de você e informe-se. Cotripal, a cooperativa da nossa região.
Vive uma nova realidade, da conectividade da fazenda à digitalização das operações. A integração das tecnologias para a agricultura 4.0, agora pronta para contribuir com o seu negócio. Conheça Jacto Next. Aguarde.
Que barulho é esse, Inocêncio?
Felício, eu não aguento mais as daninhas que não saem da minha cabeça.
Você está até de cabelo em pé?
Não são cabelos, são as daninhas.
Esqueça elas. Você precisa do Kyojin, o herbicida pré-emergente da Irara, com tecnologia no Brasil, desenhado especialmente para as daninhas resistentes da soja e do milho.
Siga o conselho do Felício. Tire as daninhas da sua cabeça e da sua lavoura com Kyojin da Irara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agrônomo. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Soja de alto rendimento é Brasmax Lotus e Pro. Com alto potencial produtivo e ampla região de adaptação, a cultivar Brasmax Lotus e Pro foi o destaque da propriedade do produtor Fidêncio Fábio Fabris, na cidade de Seberi, no Rio Grande do Sul, com produtividade de 80 sacas por hectare. Brasmax, lado a lado em busca do máximo rendimento.
Amigo da estrada, Compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor a genética de trigo que transforma a safra. ORS Agile, o trigo super precoce melhorador com genética norte-americana, entregando altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância a oídio e giberela. ORS Destaque, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Lançamentos 2021, ORS Sena, muito além de um hiper precoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo e na indústria. ORS Guardião, novos patamares de rendimento para a sua lavoura. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
Bom dia, estamos chegando para o campo especial neste sábado, 5 de junho de 2021. A partir de agora, a rede de rádios, a Voz do Campo e mais rede social também transmitindo a Voz do Campo todo sábado entre 8 e 9 da manhã. O hino nacional brasileiro, coisa linda. Verde e amarelo, o Brasilzão. Aliás, nossa seleção ganhou 2-0 ontem. Na hora do Brasil se alegrar com a seleção brasileira também, parar com as picuinhas, nos envolvermos com as coisas grandes do nosso Brasil. Então, eu quero dar bom dia a você que acompanha a Voz do Campo nas emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil afora, em diversas regiões agrícolas do Rio Grande do Sul e do Brasil que nos acompanham. Um abraço ao povo gaúcho que acompanha em rádios espalhadas de Uruguaiana, a Vacaria, em todo o estado gaúcho, passando por Santa Maria, Bagé, São Luís Gonzaga, região das Missões, Passo Fundo, Norte Gaúcho, passando pela região da Serra, Nova Petrópolis e toda a grande região, Aparados da Serra, Cambará, Bom Jesus, todo o povo que nos acompanha aos sábados na rádio, no programa de rádio A Voz do Campo. E também na nossa rede social, no nosso Facebook, rede social da Voz do Campo, que são 13 anos de programação, 13 anos comunicando as coisas do campo, produzindo informação à sociedade brasileira. E as emissoras de rádio no Centro-Oeste brasileiro, na Bahia, no Goiás, enfim, a gauchada que está espalhada pelo Brasil, que nos acompanha, as famílias gaúchas, os brasileiros que nos acompanham, a Voz do Campo. São 13 anos de comunicação. Agora, recentemente, em Brasília, no Movimento Brasil Verde e Amarelo, teve lá milhares de pessoas, quase 1 milhão de pessoas em Brasília, que a gente pôde ver aí a audiência da Voz do Campo, o acompanhamento da Voz do Campo, as pessoas que estão morando no Pará, que estão morando na Bahia, vieram conversar conosco e dizer: acompanhamos a Voz do Campo e a nossa família no Rio Grande também acompanha. Então nós ficamos muito felizes aí de ter o contato aí com, especialmente com o povo do campo, com o agricultor gaúcho e brasileiro, tá bem? Nós estamos hoje com programação diferenciada aqui na Voz do Campo. Mandar um abraço para a família Nishimura, empresa Jacto, multinacional brasileira, que vende para o mundo todo. Família Jacto, de Pompeia, Grande São Paulo, família Nishimura. Um abraço a vocês. Em breve nós vamos, Claito, fazer uma grande visita para a família Nishimura em Pompeia, região de Marília, São Paulo, para realizarmos um encontro da Voz do Campo com a Jacto. Jacto é a grande parceira da Voz do Campo. Um abraço à família Nishimura em Pompeia, São Paulo. Nós estamos hoje em um programa especial com o prefeito Mick Breyer. Mick Breyer foi deputado estadual por alguns mandatos aqui no Rio Grande do Sul, deputado estadual, hoje prefeito de uma das cidades gaúchas, importantes cidades gaúchas, Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre, cidade que está colada com Porto Alegre, com a nossa capital, com a população de 130 mil habitantes, né, e que tem agricultura em Cachoeirinha. Do ladinho de Porto Alegre, eles produzem muito alimento. E é isso que nós vamos saber aqui na Voz do Campo. E eu disse ao Mick Breyer, ao prefeito de Cachoeirinha, nosso grande amigo, eu disse para ele: Mick Breyer, quando a gente quer fazer, a gente faz. Quando a gente quer fazer, a gente faz. E é isso que nós precisamos hoje no Brasil, mais do que nunca, nessa turbulência de uma pandemia, né? Nessa dificuldade que o povo enfrenta, a gente mais do que requer guerreiros, pessoas que façam. E lá em Cachoeirinha o pessoal está fazendo um projeto muito legal. O prefeito Breyer vai falar um pouquinho desse trabalho legal da agricultura em Cachoeirinha. Claro, antes um pouquinho nós vamos falar de Cachoeirinha e falar também do Mick Breyer, político gaúcho decente que está na luta aí também fazendo a sua parte. Prefeito Mick Breyer, Cachoeirinha, satisfação em tê-lo aqui no programa A Voz do Campo. Bom dia.
Bom dia, deputado Marcelo Brum, Gio Clayton, que está aí na assessoria, aí organizando o programa, e a todos que acompanham, né, esse belo programa, Voz do Campo. Parabenizar aí pela atividade. É muito importante a gente poder conversar e mostrar o que tem de belo aí no Rio Grande, né? Nós temos muita coisa boa, muita gente produzindo alimento. A produção primária é um exemplo para o Brasil e para o mundo, né? O Rio Grande do Sul é um celeiro de grãos, de produção. Ontem, inclusive, perdemos um grande símbolo da nossa cultura gaúcha, né? Berenice Azambuja.
Pois é.
Tinha superado a Covid e acabou falecendo. Mas, deputado, é uma alegria
Grande gaiteira, Berenice Zambujo, meu Deus do céu, um talento rápido.
Aquela cena dela saindo do hospital com a gaita e na cadeira de roda é muito bonita, né?
Pois é.
Mas, deputado, como o senhor disse, nós estamos aqui do ladinho da capital, né? Cachoeirinha, ela foi emancipada em 1966, portanto, ela está fazendo 55 anos, acabou de fazer agora em maio, 55 anos de emancipação. Ela se emancipou de Gravataí, a cidade de Gravataí que deu origem a Canoas, deu origem a Cachoeirinha e deu origem também a Glorinha. Mas a nossa cidade, do ponto de vista da extensão de terra, ela é muito pequena. Na verdade, é a segunda cidade com menor extensão territorial do estado. A menor é Esteio, a segunda menor é Cachoeirinha. E, há alguns anos já, ela se tornou uma cidade 100% urbanizada. Então, é interessante que aqui tem muita gente que veio de Passo Fundo, veio de Santa Catarina, veio de outras cidades do estado, com essa questão, né, do trabalho na lavoura, do trabalho na roça, os agricultores e agricultoras, muita gente veio para cá construir sua vida, sua família, trabalhar aqui perto, né, morar perto da capital, mas ela acabou se industrializando. Então, hoje é uma cidade que tem muita indústria, tem um comércio forte, serviços, e acabou não tendo mais área rural, portanto, ela é 100% urbanizada. Mas aí nós construímos um projeto, que ele é conhecido como projeto SEMEAR, onde, em parceria com as redes de alta tensão, aqui a distribuidora é a RGE, ainda tem os trechos aqui que é da CE, né, Companhia Estadual de Energia Elétrica, mas a distribuidora hoje que cuida da iluminação da cidade é a RGE. Nós fizemos uma parceria, então, e sob os fios de alta tensão, que dá quase uns 300 hectares, né, em toda a sua extensão aqui na cidade, nós incentivamos as pessoas, as famílias, a produzirem alimentos, para incentivar a produção e o consumo de um alimento mais saudável. E foi interessante a ideia, né? Começaram alguns a participar, e hoje, deputado, são em torno de 160 famílias que vivem do que produzem nestas áreas, né? Então, mesmo sem área rural, nós temos muita plantação e aos sábados acontece a feira, então, desse projeto. São, como eu falei, em torno de 160 famílias que vão recebendo um pedaço, né, um lote ali, um pedaço de terra, para a produção. E depois vão comercializando. Então, elas começam a relembrar os tempos da lavoura, de onde vieram, e buscam o sustento de suas famílias. Então, é um projeto que foi, inclusive, premiado aí pela FAMURS, uma daquelas questões de premiação entre as prefeituras, e concorreu com mais de 300 projetos, e acabamos sendo vitoriosos aqui com esta ideia. E a ideia é exatamente essa, né? Fazer com que, mesmo na cidade com tanta população e com tão pouca área, eu não falei quantos quilômetros, nós temos apenas 42 quilômetros quadrados aqui, mas mesmo assim é possível a gente incentivar essa questão das hortas urbanas, essa questão do aproveitamento dos espaços, para que as pessoas possam fazer com que a produção primária seja uma realidade também em nossa cidade. E só para localizar as pessoas que talvez não conheçam, quem sai de Porto Alegre e vai para o litoral, necessariamente passa por Cachoeirinha, né? Nós estamos aqui a 15 minutos do aeroporto, né, do ladinho da BR-290, a nossa conhecida Freeway. Então, no final da Assis Brasil, ali em Porto Alegre, chega-se a Cachoeirinha. Antes de chegar a Gravataí, tem que passar por Cachoeirinha necessariamente. Então, estamos aqui bem localizados, uma cidade que vem crescendo muito e que vem se destacando na geração de empregos, né? O deputado começou dizendo que é hora de a gente olhar para frente, né? O Brasil tem muita potencialidade, a gente tem que, às vezes, né, deputado, deixar as disputas políticas para o ano da eleição. Parece que tudo que se pensa, que se fala, que se faz, tem que ser contra ou a favor desse ou contra a favor daquele. Não, a gente tem que pensar no Brasil. E agora é hora de pensar em superar a pandemia. A gente está vacinando muita gente, viu, deputado? com mais de, em torno de 130 mil pessoas. Nós vacinamos em torno de 45 mil pessoas já, é um número bem importante. Ontem, inclusive, o governador anunciou que até final de setembro toda a população estará vacinada e nós estamos bem adiantados aqui. Se não faltar vacina, a gente vai continuar vacinando. Então, nós temos que superar a pandemia e atrair investimentos. Nós precisamos gerar emprego e Cachoeirinha tem se destacado por isso. A sua posição geográfica aqui auxilia muito as empresas, por exemplo, de logística, né? Nós estamos aqui ao lado de Canoas, ao lado de Gravataí, a 116 é muito próxima aqui da cidade, a 118 corta a cidade, a 290. Então, do ponto de vista logístico, nós temos uma cidade muito bem localizada que faz com que muitas empresas acabem se instalando aqui. E para nós sempre é importante, né? A geração de emprego é fundamental. Então é isso, algumas questões da cidade, né, deputado? O senhor lembrou que eu fui deputado estadual, eu fui, antes de ser deputado, fui vice-prefeito de Gravataí, entre 97 e 2000, depois fui secretário de Educação aqui em Cachoeirinha e me elegi deputado estadual por 3 mandatos, 2006, 2010, 2014. E no terceiro mandato, então, eu acabei interrompendo para assumir a prefeitura aqui de Cachoeirinha, cidade onde eu fui reeleito, inclusive agora em 2020. Então temos um belo trabalho pela frente, estamos muito contentes aí com a possibilidade de continuar fazendo esse trabalho e ampliar, nossa ideia é ampliar bastante esse projeto SEMEAR, envolvendo mais famílias e procurando mais espaços aí onde a gente possa, mesmo na cidade, fazer com que a produção seja uma realidade.
Agora, prefeito, te dá os parabéns por esse projeto SEMEAR, porque é uma alternativa de renda para as famílias de Cachoeirinha, para a população de Cachoeirinha, é uma alternativa de renda. O que que produzem esse pessoal, além de mel, geleia, essas coisas, o que que produzem? Só para explicar e para situar os nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanham na rede social da Voz do Campo, explicando, para quem entende, ali onde tem os fios de luz, a rede de energia elétrica, sabe onde tem o poste, passa o fio de luz? Naquela parte de grama de baixo, o pessoal de Cachoeirinha está plantando, prefeito?
Exatamente isso. Naquela parte aí, quem circula pelo estado sabe, né, que tem muita alta tensão aí em muitos lugares. E aquilo, normalmente, no interior do estado, né, mas no interior, fica ali virando mato, né? Aqui nas cidades da região metropolitana, né, onde tem uma conurbação maior de pessoas, muitas vezes também tem moradias irregulares, né, deputado? Então, até para incentivar que as pessoas não morem em locais de risco, porque embaixo da alta tensão é um risco, né? Uma ventania forte, algum problema que possa dar num cabeamento ali, pode dar um problema e já deu, né? A gente já tem notícias aí de muita gente que acabou, inclusive, falecendo por conta de acidente embaixo da alta tensão. Então, para evitar isso, moradias irregulares e que o mato tome conta, a gente incentivou as pessoas a plantarem. E aqui eles plantam muito os produtos, claro, da salada, da mesa, né, das pessoas, muita alface, muito agrião, muito rabanete. Nós temos um feijão de qualidade aqui, espetacular, né? Quando eles fazem a plantação aqui, eles semeiam o feijão. Vale muito a pena depois aproveitar esta questão da disposição que eles têm de colocar esses produtos no mercado. Então tem aipim, tem feijão, tem batata, tem muito produto aí das hortas, né? Muito alface, muito agrião, muita rúcula. E o pessoal, como eu falei antes, comercializa aos sábados pela manhã. É um produto de muita qualidade, sem nada de agrotóxico, isso é importante também que se diga, porque é um projeto que visa isso, né? O consumo de alimento saudável e a produção desses alimentos aqui na nossa cidade. Então, Cachoeirinha, é importante a gente lembrar, como eu falei no início, que ela tem 55 anos de história, então tem muita gente que não nasceu aqui, né? Eu acabei já nascendo aqui, meus pais, minha família veio ali de Rolante, São Francisco de Paula, aquela região, mas eu já acabei nascendo aqui em 1965. Mas muita gente que veio do interior veio com essa lógica de construir sua família, né? De buscar um emprego. Mas muitos têm essa saudade, essa vontade de continuar plantando, cultivando, fazendo com que a agricultura seja uma realidade em suas vidas, mesmo em meio a uma cidade tão próxima da capital. Então é isso.
Tu deve ter um problema bom, que esse pessoal quer avançar nesse trabalho e nessa produção, né? Ficam te procurando, prefeito, nós queremos plantar mais, produzir mais. E tudo mais. Para aí, pessoal, nós estamos na grande Porto Alegre, nós estamos ao lado da capital, complicado, onde que vamos produzir? É um problema bom, né? Um desafio bom, né?
Ah, sem dúvida, né? O pessoal, quando começa a plantar e quer envolver mais pessoas, eles querem mais espaço. E aí nós fizemos um convênio com a Emater também, deputado, isso é recente, claro que a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas quer usar outros espaços, né? Por exemplo, tem algumas quadras onde nós temos as escolas, os pátios das escolas, algumas delas têm, às vezes, junto, para além do prédio escolar, do espaço de circulação e convivência das crianças, nós temos, às vezes, a possibilidade de ali também poder fazer as hortas urbanas. E a Emater tem nos orientado nesse sentido e a gente quer fazer uma ampliação nos pátios das escolas e em alguns locais que seja possível também, como alguns terrenos baldios, né? A gente sabe que muita gente acaba não construindo e compra uma área para, quem sabe, negociar no futuro e muitas dessas famílias querem que a gente vá cedendo, fazendo alguma parceria no sentido de permitir a plantação. Eu lembro de criança, viu, deputado, meu avô, Avelino Breia, ele faleceu com 93 anos, e ele, depois que se aposentou, ele teve um comércio muito grande, a gente chamava aqui de Baratilho Rolandense, né, porque veio de Rolante, tinha essa referência, e ele, depois que se aposentou, aos 65 anos, ele começou a plantar também aqui na volta, né, de onde nós morávamos, e falava com os donos dos terrenos, ah, tu não vai construir logo? Não, não tenho interesse. Então, dá esse terreninho aí. Na época, todos os terrenos quase eram 10 por 30, 10 por 20, e ele ia plantando ali nesse sentido de produzir alimento. Depois, claro, quando, né, o dono requisitava, não tinha problema nenhum. Não era uma ocupação irregular, era uma cedência permitida. Então, a gente tem feito isso, deputado, assim, junto com a Secretaria da Agricultura, com a Emater, procurando incentivar as pessoas a importância do alimento saudável, a importância da produção, a importância de fazer com que a produção primária possa ser uma realidade, né? E tem sido, né? Tem ajudado muito. O senhor falou muito bem, é uma alternativa de geração de renda, uma alternativa também para as famílias que, às vezes, têm dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, ou pela idade, ou pela, né, qualificação, enfim. Então, muitos optaram em fazer com que esse projeto fosse também o seu sustento, e tem dado resultado.
Prefeito, deixa eu te dizer, ó, te manter algumas mensagens. Vem lá de Maracaju, Mato Grosso do Sul, família Villani, Celso Villani, dando os parabéns para o programa. Grande Villani, essa semana o Celso Villani mandou colocar um monumento à bandeira do Brasil na fazenda. Foi uma coisa fantástica, um monumento gigante. Maravilha. Na fazenda Pejussara, família de Pejussara, Rio Grande do Sul, que foi para Maracaju, no Mato Grosso do Sul, produzir. Grande família Villani, um abraço, Celso, para você e para toda a família. Mandar um abraço também para o Epitácio Barzotto, empresário de Panambi, aqui no Rio Grande do Sul. E o Epitácio dizendo para ti, prefeito Mick Breyer, se tiver 10% de prefeitos assim, o Brasil seria diferente, viu? Te dando os parabéns aí pela tua ação aí em Cachoeirinha. O Alberto Tesmer, em Arroio Grande, na região sul, no sul do estado gaúcho. Um abraço, Alberto Tesmer, família Tesmer, Arroio Grande. Um abraço a você e toda a família. Enfim, pessoal que nos acompanha e que manda mensagens para nós. Mick Breyer, muito interessante realmente o projeto e a atitude. É o que eu digo, quando se quer fazer, se faz. E você realmente organizou. E pelo que me parece, aí tá no sangue da família. Teu pai aí gostava da agricultura, pegava terreno, vamos plantar aqui, vamos plantar. Eu conheço essa história, acho linda essa história. Gente que fez a vida desta forma. Arruma um cantinho ali e já produz, né? Pensando em produzir alimentos. Agricultura, nós temos que olhar para a agricultura como produtora de comida. Todo mundo tem que tomar o café da manhã, almoçar e jantar, poxa. Nós temos que olhar para a agricultura dessa forma. E o prefeito Mick Breyer, em Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre, achou um jeito de colocar o povo a produzir alimentos e alimento de qualidade. Quando eu passar por Cachoeirinha, vou na Feira do Produtor. Tu já tem a estrutura da Feira do Produtor aí, Mick Breyer?
Sim, nós estamos inclusive qualificando agora o espaço onde eles fazem a comercialização, porque quando começaram, né, ficavam num dos espaços deles aqui, num bairro chamado Jardim do Bosque, e eles agora querem uma outra localização. Nós estamos criando uma estrutura para melhorar as tendas e para fazer com que, de fato, ali possa ser uma referência para a cidade. A gente tem aqui em outros pontos da cidade as feiras dos agricultores, né? Nesse caso que não são os que produzem aqui, né? Quarta-feira num bairro, terça-feira no outro, ontem, por exemplo, era no Parque da Matriz, mas nós queremos que a população conheça e frequente mais esta feira do Projeto Semear. Então ele vai funcionar na Chácara das Rosas, a gente vai criar uma estrutura mais fixa lá para que eles possam poder divulgar um pouco melhor. E nós queremos, sim, que toda a cidade e as pessoas que circulam e passam por Cachoeirinha, muita gente passa por Cachoeirinha, nós possamos fazer com que seja um ponto de referência, um ponto para ser visitado e, para, claro, para comercializar. Né? Eu falo que as pessoas passam por aqui, deputado Marcelo, porque a Flores da Cunha, que é a nossa principal avenida, ela é considerada a segunda mais movimentada do estado. A primeira é a 116, aquele eixo Canoas ali, e a segunda é a nossa Flores da Cunha, porque, como eu falei, todo mundo que vem de Gravataí ou do litoral, de Santo Antônio da Patrulha, dessa região ali, para chegar em Porto Alegre, quem vem pela 020, quem vem pela Freeway, necessariamente passa por Cachoeirinha.
Pois é. Prefeito Mique, eu falei da questão da feira do produtor, porque eu, na questão recursos do gabinete, tenho priorizado, além da saúde, de projetos de educação, como restauração de escolas, como é o caso de Farroupilha, que a gente investiu a construção de um refeitório numa escola municipal de Farroupilha, e tantos outros projetos que a gente é parceiro, também feira de produtor, lá na região da Grande Palmeira das Missões, em Novo Barreiro, e ali também para cima, no Alto Uruguai, se não me engano, é São José, a minha assessoria daqui a pouco nos confirma, São José das Missões também é um recurso para a construção de uma feira do produtor. Os produtores produzem o alimento, a sua produção, querem comercializar, a prefeitura precisa disponibilizar uma infraestrutura para eles fazerem a feira do produtor com qualidade. Nós estamos entendendo a importância de investir também nessa questão aí, prefeito. Por isso que eu perguntei, mas Cachoeirinha já tem a sua feira do produtor, a sua infraestrutura, né?
Já temos sim, deputado, mas é importante, de repente, a gente começar a conversar sobre isso também, porque a ajuda que vem dos deputados, e eu quero agradecer ao deputado que tem olhado para a cidade também, né, mesmo não sendo daqui, né, não tendo sua base eleitoral, mas conhece algumas pessoas que são de Cachoeirinha, e na verdade, como eu falei, né, nós temos uma cidade que reuniu pessoas de muitos lugares do estado, de muitos estados do Brasil, pessoas que vieram de outros países, inclusive. Então, nossa cidade é o típico povo que foi se aglutinando, foi sendo, se realizando, se construindo nessa miscigenação. E, deputado, a gente pode, inclusive, pensar alguma coisa, se o deputado Marcelo puder nos ajudar a fazer um pouco, melhorar, qualificar essa estrutura da nossa feira do Projeto Semear. A gente vai, de repente, apresentar uma proposta nova aí. Mas eu queria sempre dizer que, mesmo tendo trabalhadores da indústria, do comércio, sendo a prioridade, sendo a grande maioria das pessoas que trabalham aqui na cidade, serviços do comércio, da indústria, nós temos, como eu falei, esta referência das famílias que vieram do interior. Então, a produção primária é uma realidade, a produção primária é uma vontade de muitas famílias que têm essa tradição. Então, a gente quer incentivar não só a comercialização, mas também o envolvimento das pessoas que acreditaram e que acreditam que esta questão do trabalho no campo possa dar resultado, como tem dado, né, para muita gente. E o deputado lembrou bem, né, se o campo não produz, a cidade não almoça, não janta, não toma café. Então, tudo que a gente consome vem de algum lugar, né? Da pecuária, da agricultura, e a gente tem que incentivar isso, tem que entender que isso é necessário.
É verdade. Prefeito Mique Breyer, Cachoeirinha tem a influência forte da GM né, ao lado que está em Gravataí, tem uma influência muito forte aí na questão desenvolvimento, progresso. A GM ao seu lado aí, muitas empresas se instalaram em Cachoeirinha já em torno da GM, né? Da General Motors, que está aí do seu lado aí, prefeito. Um pouquinho mais da indústria em Cachoeirinha funcionando. Tem desemprego, tem muito desempregado em Cachoeirinha. Qual é a situação do momento, prefeito Mick Brer?
Olha, deputado, primeiro dizer o seguinte, que a GM, de fato, foi algo importante, desculpa, foi algo importante na nossa história. E eu, quando fui eleito vice-prefeito em 1996, lá em Gravataí, teve muito aquele debate, né? Se valia a pena, se não valia, se era importante ter a General Motors aqui na região. E a gente, na época, defendeu que era importante e ela se demonstrou, tanto para Gravataí quanto para Cachoeirinha e para cidades ao redor aqui, nós temos Alvorada, Viamão, muito próximas aqui nós percebemos que foi muito importante. Mas mesmo antes da GM, nós já tínhamos um parque industrial aqui na cidade. E eu estava procurando aqui, deputado, ontem saiu uma reportagem que das cidades, das 7 principais municípios da região metropolitana que conseguiram recuperar as vagas fechadas durante a pandemia, Cachoeirinha se destaca desde janeiro. Foi o município que mais recuperou empregos nessa questão aí, eu não vou dizer no pós-pandemia, porque a gente ainda está na pandemia, mas nesse período pandêmico. A gente gerou muitos novos postos de trabalho. E claro que a General Motors fez com que muitas empresas, eles têm lá, eles chamam do site, né, junto da GM, tem muitas empresas que se instalaram ali, né, naquele parque industrial deles. Mas alguns optaram em construir e instalar-se fora daquele site da GM para poder também fornecer peças e produtos para outras empresas, outros lugares. Então, Cachoeirinha saiu ganhando muito com isso. Nós tivemos há pouco tempo uma empresa francesa que se instalou aqui. Nós temos muitas empresas na área da química, na área da metal mecânica, na área da alimentação. Agora, por exemplo, veio uma empresa que estava em Porto Alegre, né, Vital Pães, e veio se instalar aqui, vai gerar mais de 300 empregos diretos. Então, a gente está muito contente porque é exatamente isso. A cidade é muito bem vista pela sua infraestrutura, pela sua localização, pela qualidade dos seus trabalhadores e trabalhadoras e pela relação também muito transparente que nós temos. O Centro das Indústrias da cidade é uma entidade que colabora muito, né, tanto na atração de investimentos quanto também nas feiras de negócios, de inovação que a gente faz na cidade. Então, nós temos, de fato, deputado, uma influência da GM, mas também uma influência com esta proximidade que eu havia falado, né, de tantas cidades aqui na volta. Né, estamos muito próximos do aeroporto, muito próximos de cidades que se desenvolveram bastante também, como Canoas e Gravataí, né, o próprio Novo Hamburgo não fica distante daqui. Então, a gente está bem contente com essa questão. A grande preocupação agora, né, além, claro, da vacinação, da imunização do povo, é a recuperação dos empregos perdidos na pandemia. Né? Infelizmente, tivemos esse baque, né? Muitas pessoas, muitos comércios acabaram fechando as portas, né, deputada? Nós temos ali, eu gosto de dar o exemplo daquele restaurante Copacabana em Porto Alegre, que tinha mais de 70 anos de história, acabou fechando as portas, né, por conta dessa questão, né, da necessidade de fechar e tal. Então, nós temos que agora pensar nessa questão de recuperação dos empregos perdidos. E Cachoeirinha tem se destacado nisso. E, claro, né, só para lembrar o início do questionamento, deputado, a GM influencia bastante, porque estamos muito próximos e muita gente que mora aqui na nossa cidade acaba trabalhando também nessas cidades vizinhas aí, que são polos industriais.
Prefeito, e a mão de obra, hein? Porque a exigência também, se instala a empresa, contrata 300, contrata 500, contrata 200, mas e a mão de obra, preparação, poder público, como vê a questão mão de obra para qualificar pessoas para colocar no mercado de trabalho?
Nós estamos com um conveniamento aqui, deputado, com o SEBRAE, que é um sistema aí de auxílio nessa questão do empreendedorismo, e estamos numa parceria que chama Cidade Empreendedora. E estamos, além de qualificar, oferecer cursos para as pessoas, cidadãos e cidadãs se qualificarem, a gente está oferecendo agora cursos para as empresas. Quem é microempreendedor individual, ou quem tem uma microempresa, ou quem tem uma arrecadação anual até X valor ali, que eu não vou lembrar agora, mas tem um teto, eles estão tendo uma qualificação. Porque às vezes a pessoa abre seu negócio e não tem muita noção de como fazer com que possa render mais, possa ter o seu lucro, possa se desenvolver. Então é importante essa parceria que a gente tem procurado qualificar. Então, com o Sebrae, nós estamos fazendo esse trabalho de cidade empreendedora, exatamente nisso, né? Qualificando os trabalhadores e trabalhadoras, mas também os empreendedores, né? Porque eu lembro, deputado, lá no governo Antônio Brito, ele fez um programa de, chamava na época o PDV, demissão voluntária, e naquela época muita gente acabou saindo do Estado, né? Abandonando, pegando uma rescisão, pegando um valor ali, ah, vou botar meu negócio, vou botar meu comérciozinho, meu mercadinho, meu bar, enfim. E muita gente acabou quebrando, porque não tinha muita noção, né? Não é simples assim, né? Abrir uma porta, alugar um espaço e fazer um comércio, fazer um bar, fazer uma loja, né? Tem que ter alguns também, algumas dicas, alguma orientação, alguma formação. E por isso a nossa preocupação, de além de qualificar a questão da mão de obra, dos trabalhadores e trabalhadoras, a gente também qualificar os empreendedores, né? Mostrar o cenário, né? Como é que vai se construindo, né? No primeiro ano do empreendimento, segundo, terceiro, como é que é a possibilidade de crescimento. Então, isso a gente tem feito e, graças a Deus, esse convênio com o Sebrae tem nos ajudado muito, né? Então, Cachoeirinha hoje está trabalhando nessa lógica da cidade empreendedora.
Pois é, capacita, além das pessoas que trabalham, dos trabalhadores, capacita os empreendedores também. Toda uma visão do negócio, visão de futuro, perspectiva, tudo isso que vocês em parceria aí, Cachoeirinha, com o Sebrae. Nós estamos aqui na Voz do Campo hoje pela manhã, o prefeito Mick Breyer, foi deputado estadual. Quantos mandatos de deputado estadual, Mick Breyer?
Três mandatos.
Três mandatos, deputado estadual, né?
Elegi 2006, 10 e 14.
E hoje prefeito de Cachoeirinha, uma das grandes cidades gaúchas, da grande Porto Alegre, que está participando conosco, falando também do seu município e falando de um projeto muito especial que eles desenvolvem, que é o projeto Semear, voltado para a agricultura, para a produção de alimentos. Além de produzir alimentos para o povo dele, ainda comercializam. E isso é legal. Em um pequeno espaço. Esse é o verdadeiro, aquele programa antigo, como é que é? O pequeno, pequeno negócio, pequeno espaço, grande negócio. Não era essa a frase do Sebrae, eu lembro? Grandes empresas, como é que é?
Grandes... Acho que é pequenas empresas, grandes negócios. Né?
Isso aí, pequenas empresas, grandes negócios. Essa é a frase. Isso acontece, de fato, em Cachoeirinha. Prefeito, a importância do municipalismo. Se fala muito do poder em Brasília, tem o poder de Brasília e tal, mas tudo acontece nos municípios. É nos municípios que é gerado toda a riqueza, todas as oportunidades vêm dos municípios brasileiros. O municipalismo, eu sou muito favorável ao municipalismo, apoio o municipalismo, entendo como a importância de nós fortalecer os nossos municípios. O que não é diferente com vocês aí, com a tua, você como político, como cidadão também, prefeito Mick Breyer.
Deputado, o senhor trabalha um tema bem importante, né? Na verdade, o fortalecimento dos municípios é algo que o Brasil precisa trabalhar um pouco melhor, inclusive, né? Nós vimos agora, falando do que está acontecendo recentemente, a questão do combate à pandemia, o quanto foi importante as ações dos prefeitos, né, dos governos locais, no sentido de organizar a sua cidade, de conscientizar a sua população, de fazer os investimentos. Nós aqui, por exemplo, em Cachoeirinha, em março de 2020, quando começou mesmo a questão da pandemia, já nos organizamos para fazer um hospital de campanha, em abril já estava pronto, e a gente conseguiu evitar muitas mortes aqui, por conta da Covid, exatamente pela ação rápida que tivemos. Então, como o deputado disse bem, tudo passa pelo município, né? A pessoa não Então, se identifica só com o seu país ou com o seu estado, mas sempre diz de onde é que ela trabalha, onde ela leva os filhos na escola, onde ela vai à igreja, onde vai na padaria, enfim, é no seu município. E a gente tem algumas entidades bem fortes, aí a Confederação Nacional dos Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos, que trabalham temas fundamentais para esse fortalecimento. Nós sabemos que se os municípios estiverem fortalecidos, né, com capacidade de atração de investimentos, de cuidar da saúde da população, de ter uma política de assistência social qualificada, a gente sabe que a vida das pessoas será sempre melhor, né? Porque a gente acredita que o melhor programa social sempre é a geração de emprego, é a busca da autonomia, da independência das famílias, é isso que faz com que as pessoas tenham condições de ter uma vida digna. Então, isso passa muito pelas decisões da municipalidade. Claro que hoje a gente depende muito, né, dos recursos federais, das emendas que os deputados encaminham, ajudam muito nossas cidades, mas a gente gostaria que esta reforma tantas vezes discutida, reforma tributária no Brasil, ela pudesse acontecer, dando um pouquinho mais de autonomia, né, porque hoje mais de 60% de tudo que é arrecadado no Brasil acaba ficando no poder central, né? Uns 20% para os estados e sobra uns 15% mais ou menos para os municípios. E isso é um desequilíbrio, na verdade, né? Porque se a vida acontece aqui com mais força, o recurso também poderia ser um pouco maior, um pouco mais distribuído entre os municípios. Até no início desse governo que está aí, né, deputado, houve aquela discussão sobre os municípios que não se sustentam sozinhos, acabaram se emancipando e não têm condições de tocar sua vida só com a sua receita. Né? Teve aquele debate, né, de voltar ao município mãe, desconstituir alguns municípios, que não vai andar. Né? Em Brasília, a gente sabe que os deputados têm essas relações com os municípios também, mas é muito importante que a gente possa ter um pouco mais de autonomia, né, para cuidar mais da saúde, da educação, da segurança, da assistência social, aquelas questões fundamentais para que a população e as famílias tenham condições de vida. Então, eu acredito muito nesta bandeira e, por isso, aceitei o desafio de deixar de ser deputado estadual para ser prefeito da minha cidade, aqui é a cidade onde eu nasci, onde vivo com a minha família, com as pessoas que eu amo, enfim. E a gente sabe de muitos colegas deputados que, inclusive, quando estavam na Câmara Federal, acabaram saindo daquele espaço lá de poder importante, claro, também, muito importante, mas se dedicaram à sua cidade, né? Ser prefeito da sua cidade, porque é um simbolismo muito grande e é algo que dignifica o trabalho da gente que gosta do trabalho político, de trabalhar com as pessoas. Né?
Agora, prefeito, nós estamos vivendo um tempo no Brasil que requer de nós, homens públicos, muito discernimento também. Veja que o governo federal disponibilizou no combate à pandemia bilhões de reais. E muitos, infelizmente, prefeitos, governadores, enfim, gestores públicos acabaram desviando o foco do recurso, que ao invés de combater a Covid, de fortalecer o município, desviou o recurso. Então a gente também lamenta por isso, né? Você tem uma trajetória política, 3 mandatos de deputado estadual, atualmente prefeito de uma das mais importantes cidades gaúchas, que é Cachoeirinha, e o cuidado e a responsabilidade que você sabe e que tem. Então nós temos que ter esse cuidado, porque também tem muita irresponsabilidade, infelizmente, a gente tem que dizer infelizmente, disponibiliza o recurso, não há bons projetos, não há visão. Né? Por exemplo, nós não podemos deixar de falar e destacar Cachoeirinha, pelo projeto Semear. Você viu entre os fios de luz um gramadinho e fez com que as famílias de Cachoeirinha produzissem o seu alimento e, inclusive, comercializasse, ganhasse dinheiro com isso. Então, foi legal. Buscou a parceria da Companhia Estadual de Energia Elétrica, que é a CE, fez parcerias e deu certo. Está dando resultado, satisfação para as famílias, em primeiro lugar, união das famílias, você está promovendo a união das famílias, satisfação das famílias e estão ganhando dinheiro. Então é legal, isso é sustentabilidade. Então nós temos que atentar para isso também, a responsabilidade que cada um tem né? Não se pode mandar um dinheiro para a saúde, para combate à Covid, e o prefeito comprar telefone celular de última geração ou caminhonete sem fundamento, caminhonete para sem necessidade, entendeu? Então essas coisas também nós temos que atentar, né, prefeito? Que é a corrupção, né?
Sem dúvida, né? A gente tem que estar atento a isso, porque o recurso público tem que ser bem gerido, né? A gente tem que trabalhar com muita transparência, e isso é importante. Projetos que venham ao encontro da melhoria da vida das pessoas, né? A gente tinha um slogan aqui no primeiro mandato, era cuidar de todos muda tudo. E agora a gente está usando confiança que transforma, exatamente nesse sentido de fazer com que a política possa ter a confiança das pessoas e os projetos venham, de fato, melhorar a vida. Nós temos, além dessa questão do semear, deputado, um espaço aqui que a gente chama de horto municipal, onde a gente faz distribuição de mudas, de folhagens, de árvores, de plantas, enfim, e organiza para que as pessoas possam ter também o espaço nas suas casas, nas suas residências, da compostagem, né? do minhocário, da compostagem. A gente faz uma educação ambiental nesse sentido. Hoje, por exemplo, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, agora 9h30, nós estaremos à margem do rio Gravataí, que passa aqui pela cidade de Cachoeirinha, e vamos fazer troca de mudas de plantas e folhagens ali por alimentos. Está divulgado na cidade, quem quiser uma muda, vai lá na Praça Leonel Brizola, o nome da praça aqui do lado do rio Gravataí, o pier que nós temos, e faz essa troca, e nós vamos fazer uma limpeza também do rio ali, num simbolismo de dizer que o meio ambiente não é uma responsabilidade apenas dos governantes, né? Cada um tem que fazer a sua parte, né? A gente, todo mundo tem que ajudar, porque às vezes a pessoa dá um discurso de salvação do planeta e atira uma latinha de Coca-Cola pela janela do carro aí na estrada, aí não dá, né? Então a gente tem que fazer um trabalho de conscientização e dizendo sempre que cada cidadã tem que fazer a sua parte para ajudar a cuidar do meio ambiente, né? Na verdade, é a nossa casa, né? O planeta Terra é a nossa casa. E se a gente não cuidar, uma hora vai dar problema, né? Como tem dado já em tantos lugares, né, deputado?
É verdade. Bom, nós estamos indo para o final do programa, prefeito Mick Brer, e podemos falar um pouquinho de Cachoeirinha, município da Grande Porto Alegre, prefeito Mick Brer, que foi deputado estadual, grande liderança política gaúcha. E tu não vai para candidatar para as próximas eleições ou vai continuar como prefeito, Mick?
Não, a ideia é ficar, né, deputado? Me reelegi aqui com uma grande votação e a ideia é fazer com que esse mandato possa dar muitos resultados. Aí nós temos hoje uma condição, um equilíbrio financeiro bem importante, né? Quando nós chegamos aqui na prefeitura, tinha mais de 77% de gasto com a folha de pagamento. Hoje estamos com 48,07%.
Opa!
Então fizemos um esforço muito grande para equilibrar as contas e agora nós podemos buscar financiamentos, fazer algumas obras de infraestrutura importantes para a cidade. Então, a ideia é ficar aqui, né, cumprir meu mandato até 2024, se Deus quiser, e fazendo com que alguns projetos possam ter resultado efetivo na vida das pessoas. Nós fizemos aqui o cercamento eletrônico, por exemplo, deputado. A cidade, a cada dia que passa, a gente... Ontem, por exemplo, pegamos um cidadão, através do monitoramento, que estava dentro de uma escola municipal, a guarda foi até lá, ele estava lá com uma mochila e um pé de cabra. Não era uma reforma que a gente pediu para ele fazer na escola, né, e ele foi pego na madrugada, então, de sexta-feira. A busca de veículos roubados ou furtados aqui, praticamente toda semana, vários são recuperados, porque o monitoramento eletrônico tem dado resultado. Então, a gente tem procurado fazer com que as pessoas possam se sentir seguras, que as pessoas possam sentir que uma cidade, mesmo ao lado da capital, na região metropolitana, pode dar qualidade de vida. E a gente tem trabalhado muito para isso. Então, a gente está muito contente com os projetos que estamos conseguindo implementar e com a solidariedade das pessoas da cidade, né? Nós, ontem, por exemplo, deputado, recebemos... O pessoal que trabalhou no hospital de campanha fizeram uma, a gente chama vaquinha, né, uma cotização, 82 cestas básicas foram doadas para as famílias que necessitam, né? Então algumas foram para os recicladores aqui, outras foram para aqueles que estão inscritos no Centro de Referência da Assistência Social, os nossos CRAS. Então a gente tem visto que a cidade é muito solidária e tem nos ajudado muito a combater a desigualdade.
Tá bem, prefeito. Muito obrigado pela sua atenção conosco, com a Voz do Campo, com o nosso programa, o bate-papo aí nessa manhã de sábado. Agradecemos a sua disponibilidade de estar conosco aqui e com certeza vamos voltar a conversar. Em breve nós vamos fazer uma visita à Cachoeirinha, estaremos aí com vocês, dando um abraço nos amigos aí. Prefeito, muito obrigado, prefeito.
Eu que agradeço o espaço, estamos à disposição, deputado. Quero lhe agradecer mais uma vez pelo carinho, pela ajuda que tem dado ao nosso município. Vamos discutir algumas questões aí de possibilidade de emenda, inclusive nesta área do projeto Semear, na área da saúde. E a cidade está à disposição, né? A gente sabe o quanto é importante debater os projetos que a gente consegue implementar e essa questão da voz do campo, que é fundamental também para a vida na cidade. Um abraço, sucesso a todos.
Ok, um abraço, prefeito. Prefeito Mick Breyer, de Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre. Tem o projeto Semear, projeto que dá renda, oportunidade a mais de 160 famílias de Cachoeirinha de produzir. No pequeno espaço que tem, estão produzindo alimentos na feira do produtor, eles comercializam. Fantástico projeto, premiado numa premiação da famosa Federação dos Municípios Gaúchos. O projeto Semear de Cachoeirinha foi premiado. Parabéns a toda a comunidade de Cachoeirinha, especialmente ao nosso amigo prefeito Mick Breyer, lá de Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre. Bom, nós vamos a Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, com o Jota, e o espaço informativo de Luiz Eduardo, oeste da Bahia, para saber as informações da produção por lá. Jota, com você, Jota.
Olá, bom dia, equipe ouvintes do programa Voz do Campo. A partir de agora, a gente destaca as notícias do agro, diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, diretamente do oeste da Bahia. Nós vamos falar a respeito das cotações agrícolas, o algodão registrando estabilidade na semana que está chegando ao fim, o milho registrando uma leve baixa, e o preço da saca de soja registrando estabilidade aqui no oeste da Bahia. E nós vamos falar também a respeito do investimento de um fundo internacional pela soja sustentável aqui no oeste da Bahia. Vamos começar com as cotações agrícolas, então, destacando o preço da arroba do algodão, que iniciou a semana a R$ 173,35. Manteve-se assim durante toda a semana, o algodão sendo comercializado a R$ 173,35 a arroba aqui no oeste da Bahia. Já o milho registrou uma leve baixa. A saca de 60 quilos iniciou a semana cotada a R$ 83,00. Já na quarta-feira, a saca de 60 quilos baixou para R$ 82,50. E esse foi o preço que tivemos aí também no final de semana, né? O preço da saca de 60 quilos de milho, R$ 82,50. Já o soja iniciou a semana com a saca de 60 quilos cotada a R$ 151,00. Total estabilidade também no decorrer da semana. E a gente chega ao final de semana com a saca de 60 quilos de soja sendo comercializada a R$ 151,00 aqui no oeste da Bahia. E para a gente encerrar a nossa participação, a gente fala a respeito do Fundo Internacional pela Soja Sustentável, que está investindo em projetos no oeste baiano. Responsável pela produção de 5,8 milhões de toneladas de soja por ano, segundo dados da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, a o oeste da Bahia receberá uma série de investimentos em favor de práticas agrícolas sustentáveis pelo Land Innovation Fund, que é o fundo internacional criado com aporte de US$ 30 milhões, cerca de R$ 150 milhões, da Cargill, que acaba de anunciar os primeiros projetos contemplados para financiamento no país. Coordenadas por três diferentes parceiros, Senai, Cimatec, Solidariedade Brasil e AIBA, juntamente juntamente com o Instituto Aíba, as iniciativas funcionarão em sinergia e fomentarão soluções inovadoras em prol de uma cadeia produtiva de soja sustentável, com foco no produtor rural, causando impacto econômico e socioambiental positivos na região. E assim, a gente chega ao final da nossa participação, agradecendo e desejando a todos um excelente sábado, maravilhoso final de semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o programa Voz do Campo.
Tá ok. Jota Alves, Rádio Cidade FM, Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, aqui na parceria com a Voz do Campo, transmitindo a Rádio Cidade para toda a grande região oeste baiano, especialmente Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras. Um abraço ao povo também do Goiás, Mineiros, Jataí. Um abraço a todos vocês. Para encerrar, o versículo bíblico que eu não li no início do programa, vou ler agora no final, que está em Eclesiastes capítulo 3. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, assim eu encerro o programa A Voz do Campo deste sábado, 5 de junho. Obrigado, amigos, amigas, obrigado, família do agro que produz alimentos. Sem produtor rural não tem café da manhã, não tem almoço e não tem janta. Valorização do agricultor brasileiro. Um grande abraço, valeu Claito, Michelin, a equipe Voz do Campo, um grande abraço. Voltamos no sábado que vem, fiquem todos com Deus. Bom final de semana a todos!